Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar, Conexão Cultura.
Muito bem, nós estamos aqui começando mais um Conexão Cultura pela Rádio Unicamp e hoje para mim é um motivo de grata satisfação porque ela está sempre aqui. A gente fala muito de vestibular aqui, é uma pessoa que nos traz todas as notícias de vestibular, mas hoje a minha colega, a minha amiga aqui, a jornalista Juliana Sanjon, veio para falar sobre o lançamento do seu livro. O título é Vale a Pena Ver de Novo? O impacto dos 20 anos da Globo Filmes nas relações entre TV e cinema no Brasil. Editado pela...
Traçado Editorial.
Traçado Editorial, muito bem. Juliana, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu sei que você está assim, super ocupada, já deu entrevistas, já fez lançamentos aqui em São Paulo. Eu acho isso super legal e estou torcendo muito para que seja realmente um sucesso, né? E então, primeiramente, eu queria te agradecer de você ter se disposto a vir para a gente conversar um pouquinho. Que eu acho que, você tem... vou falar rapidamente, porque senão a gente fica com muita coisa aqui. Você tem 15 anos de docência, além de ser jornalista, né? Além de trabalhar aqui na Convest, na Unicamp e tal. Você tem 15 anos de docência na área do jornalismo, uma experiência com mestrado, com doutorado, enfim. E isso eu acho que é importante a gente trazer ao público que os funcionários da universidade, eles não ficam só naquela coisinha, né? Eles acabam se movimentando muito mais e tem outras coisas e vão, parece que vai no embalo da Unicamp essa coisa, né?
Isso mesmo.
Então, brigadão, viu?
Imagina, eu que agradeço o espaço, adoro estar aqui, adoro as nossas conversas aí sobre educação, né, sobre acesso no ensino superior, sobre as ações da Unicamp, mas hoje nós vamos falar aqui do do livro,
hoje,
né?
De você e do seu trabalho, que é muito importante. Bom, eu queria saber primeiro, vamos fazer que nem uma historinha aqui, vamos começar lá meio no começo. Quando é que surgiu essa vontade de fazer esse trabalho, quer dizer, que combinou com o livro, mas teve um momento lá em que você começou a traçar isso, alguma pesquisa, alguma coisa? Conta pra gente como é que foi o modo de produção aí.
Bom, eu acho que a ideia, ela estava sendo gestada comigo até pela docência que você comentou, porque eu sempre fui professora na área do audiovisual. Uhum. Então, aquelas disciplinas de documentário, telejornalismo, produção audiovisual, são as disciplinas que eu estou acostumada a lecionar.
Sim.
Pelo menos a maior parte, né? Uhum. Então, isso sempre teve comigo, né? Para juntar aí a questão da minha atuação também, porque eu também fui de televisão,
sim,
né? Eu fui há algum tempo... repórter, apresentadora de televisão, e então estava comigo a ideia. E aí, quando eu entro no doutorado na Unicamp, em multimeios, na área de concentração de cinema brasileiro, é mais ou menos quando a Globo Filmes é criada e começa a atuar no Brasil.
Entendi.
Então, ali surgiu a motivação de pesquisar. Uhum. Mas, na época, o meu saudoso orientador... já falecido, o querido Nuno, uhum, César Abreu, uhum, o professor Nuno, cineasta, professor aqui da Unicamp.
Que foi um dos diretores aqui, né?
Sim, foi um dos diretores, uhum, durante alguns anos aqui da RTV, uhum, um querido, né? Faz muita falta. Ele, na época, me disse, Juliana, eu não sei se é uma boa ideia você pesquisar sobre esse tema, porque é um tema que está acontecendo. Então, a sua pesquisa, ela vai acontecer um pouco simultânea à operação da Globo Filmes, e é muito difícil, cientificamente, empiricamente, a gente pesquisar um objeto desse. Uhum. Mas eu já senti aquela necessidade. Bom, Fato é, eu pesquisei nos anos do doutorado, então eu consegui olhar do início da criação da Globo, lá em 98, para ela começar a operar em 99, até 2011. Fiz uma extensa pesquisa, levantamento de dados, entrevistas e tudo mais. E aquilo ficou na tese, defendi a tese ficou lá e tal, e muitos afazeres, e dando aula, e trabalhando, e os filhos e tudo mais. Ficou ali na tese. O ano passado, eu me lembrei que esse ano a Globo Filmes completaria 20 anos.
Uhum.
Duas décadas aí da criação dela, né?
Sim.
E pensei, poxa, como que tá esse mercado hoje? E resolvi olhar, então, para os anos que faltavam para a gente completar duas décadas.
Uhum.
E aí fiz esse trabalho do panorama mais atual, juntei com o que eu já havia pesquisado no doutorado, para a gente ter aí um espaço de 20 anos de mercado de cinema e TV no Brasil.
E disso tudo, eu não quero ficar contando o livro, porque eu acho que todo mundo...
Spoiler?
Spoiler não, né? Mas assim, nessa retomada, nessa pesquisa dos 20 anos, o que te chamou mais atenção nisso tudo? Houve alguma grande mudança entre a primeira fase que você fez e a segunda?
Sim.
Houve?
Sim. Bom... não é muito segredo para o espectador aí de televisão ou de cinema a forma de atuar da Globo, que é levar produções do cinema para a TV, da TV para o cinema, é fazer um modelo de negócios também, a gente intui enquanto espectador, que é ao ver aqueles merchandising na programação da Globo, tanto de programas de entretenimento como as telenovelas, mas também o jornalismo.
Uhum.
Então, não é muito, muito segredo para ninguém, né?
Uhum.
Agora... além de trazer todos esses dados empiricamente, né, eu trabalhei muito com os dados da Ancine, a Agência Nacional de Cinema.
Tá.
O que eu fiz? Eu tentei lançar olhares de reflexão para a gente pensar se isso é bom, em que medida isso afeta a nossa cultura, são modelos de filmes muito parecidos, com a estética televisiva, isso é bom ou ruim? Então, essas aproximações, essas reflexões é que eu tento trazer no livro, além dos dados, né?
Uhum.
E aí, o que se nota? Que no começo das operações da Globo, ela usava mais numa cartela de filmes aí um pouco mais diversificada. A gente tem grandes filmes. Ontem eu fiz o lançamento em São Paulo e o pessoal me perguntou, mas tem algum filme bom da Globo Filmes? Tem vários filmes que eu considero que são bons filmes.
Uhum.
O problema é que nessa fase mais atual... ela está extremamente conservadora no sentido de ser repetitiva das fórmulas, de uma fórmula muito conhecida, que é a comédia.
Tá.
E é uma comédia assim, é uma comédia sempre igual, né?
Uhum.
Então, essa é uma diferença, assim. No começo a gente teve Cidade de Deus, O Alto da Compadecida, Carandiru, Lisbela e o Prisioneiro. A gente pode citar aqui vários filmes, né, narrativamente, esteticamente, mais ousados do que as comédias que a gente tem visto aí e que são os filmes de maior bilheteria do cinema nacional.
Sim.
Não é só da Globo Filmes, porque as maiores bilheterias do cinema no Brasil são Globo Filmes. Porém, dentre os filmes da Globo Filmes, os maiores sucessos aí, tô querendo dizer de ingressos vendidos, são as comédias.
E a gente percebe, por exemplo, que eles têm... não sei se eu posso fazer essa comparação, mas, por exemplo... Tem alguns filmes em que eles acabaram fazendo o 2...
E até o 3.
Até o 3, né?
Sim, Até que a Morte Nos Separe, De Pernas para o Ar, Minha Mãe é uma Peça, tem 1, 2, 3, tem vários desses que tem.
Ou seja, é uma fórmula que financeiramente dá resultado.
Por isso que eu digo que ela tem sido conservadora, do ponto de vista de negócios. Porque assim, os dois primeiros capítulos, sem dar muito spoiler do livro, é um referencial teórico que eu escolhi, poderia ter sido outro, se o autor fosse outro, né, se a autora fosse outra, mas eu escolhi um referencial que olha para essa situação a partir do ponto de vista da economia da cultura. E aí eu sou muito crítica, né? Então, é sim essa questão de negócio, é óbvio. Isso não é segredo, né? Que a Globo não vai entrar numa coisa para perder dinheiro. E aí a repetição de fórmulas, de padrões, e de estéticas que caibam tanto na TV quanto no cinema, é usada.
Uhum.
Ela é usada, isso é... Então, eu até chamo de superaproveitamento de conteúdo audiovisual. Mas é repetição, ela aproveita. E o próprio diretor executivo da Globo Filmes, ele, que até entrevistou o primeiro deles, só foram dois até hoje, o primeiro deles tem uma longa entrevista no livro com ele e tal, mas o atual, que tá em sintonia aí com o que a Globo pensa, ele deu uma declaração, tá até no YouTube, pro pessoal poder acompanhar e assistir, disso, que eles já fazem filmes pensando em depois cortá-los para passar em episódios na TV,
uhum.
na emissora, né? Então, assim, quando você pensa já um filme de maneira a ficar mais fácil para pro corte, pra seriar, exibir na TV, é...
Empobrece, né? Empobrece,
eu acredito,
né?
Que sim. Ou pelo menos não enriquece, né?
Eu digo que empobrece porque você fica... você já tá pensando num modo de operação em que você ganha aqui e ganha ali, entendeu? Uhum. Ou seja, você tem... É custo-benefício.
E o espectador perde.
Perde bastante.
E o que é minha crítica? Então eu venho ao longo do livro trazendo uma série de dados, reflexões teóricas, entrevistas e tal, pra agora colocar uma crítica que é assim. Depois de 20 anos nesse mercado e com todo o potencial estrutural, de capital humano, de know-how, de expertise que a Globo tem, né?
Sim, quanto com grande certeza.
Ela não poderia ter sido mais ousada? Nessas narrativas, nessas estéticas, nesses formatos? Claro que poderia.
Mas né? Isso, desculpa, agora eu vou fazer um papel de advogado diabo aqui. Mas isso não tem a ver um pouco, é até perigoso falar isso pela ocasião que a gente tá, mas isso não tem uma questão política também, porque quando você não faz muita coisa para pensar, para refletir e tal... Você também não está tirando um pouco da atenção das pessoas para os problemas cotidianos e dando a elas assim, momentos de lazer para que a coisa se aquiete, se acalme.
É uma
entendeu?
Teoria, né?
Desculpa, eu não estou querendo levantar,
veja,
né, mas...
Quando eu falo do meu livro, tenho falado por aí, o pessoal fala, então você fica demonizando a Globo Filmes, e na verdade ela que está sustentando aí um cinema nacional, opa, peraí. Há muito cinema sendo feito no Brasil e que não chega às salas do circuito mais comercial. Há muito cinema. Nem todo cinema feito no Brasil, longe disso, é Globo Filmes. Porém, o que chega e o que as pessoas mais recebem, mas têm a chance de ver no cinema por uma série de fatores que eu exploro no livro, são esses filmes. Então, é claro que a gente fica com essa sensação. Eu não avanço tanto nesse campo ideológico, apesar que sim, nos primeiros capítulos aí dessa teoria da economia política, da comunicação e da cultura. Mas eu vou mais pro lado de negócio mesmo.
Entendi.
Né? É a questão de minimizar, de reduzir custos, de trabalhar com o mesmo pessoal, a mesma estrutura de diretores, de atores. Então, os contratos são mais facilmente resolvidos. Aí o padrão já está estabelecido, o merchandising é na própria emissora, então é uma questão de negócio.
Tá certo.
Porém, a cultura, a gente vê aí, né, na nossa era, a cultura como um bem simbólico aí.
Sim, você tem toda a razão. E eu estou dizendo isso para você porque eu, no passado, eu fui um consumidor muito grande de novelas.
E eu adoro novela.
É. Só que de alguns anos pra cá, é isso que você fala. Elas têm repetido fórmulas.
Uhum.
E assim, as discussões não são... Elas às vezes até retratam a realidade. Mas elas não discutem, elas não fazem reflexão absolutamente nada. Pelo menos sob a minha ótica.
Uhum.
Então eu vejo isso também como uma questão de você... É um modelo... As novelas para mim também é um grande modelo de negócio.
Sem dúvida.
Porque eles exportam novelas, isso vai para outros lugares,
sim,
entendeu?
Sim, sim.
Então assim, por que que eu preciso fazer uma reflexão maior ou fazer uma produção, né, com mais conteúdo, uma coisa mais cultural? Como você falou, o Auto da Compadecida... Carandiru, todos esses filmes, eles trouxeram uma contribuição
e
tremenda.
Veja, Jefferson, não é que não se pode levar depois esses filmes para televisão. O próprio Carandiru, ele foi seriado, depois houve a série,
justamente.
E a Globo ganhou em cima dessa audiência e tudo mais. Não se trata disso, né? Mas se trata da gente ser mais ouso, da maior emissora do país, já que resolveu colocar dentro da hierarquia da emissora, porque a Globo Filmes está dentro, ela é subordinada a uma das direções da Globo, das organizações Globo, então não é uma coisa apartada, ela nasce dentro da televisão. Poxa, de usar isso aí para ser mais, né, criativo, mostrar toda a diversidade audiovisual que a gente tem no país.
Justamente. E eu falo isso porque ela já fez, em algum momento, ela já fez mais isso, né? E eu acho que ela abandonou com o tempo e ela foca mais, para mim, ela acaba focando mais na questão da música, do comercial, entendeu? E deixou um pouco isso de lado. Mas, enfim, nós estamos aqui falando da tua obra, não essencialmente sobre as organizações Globo, né? Não vai aí nenhuma crítica. Juliana, o que você, assim, fora a realização de você como escritora, né, como autora, como pesquisadora e tal, o que você imagina, qual a contribuição que essa sua obra traz? Quer dizer, porque a gente sabe que tudo na vida, principalmente em pesquisa, são tijolinhos, né? A gente vai acrescentando e pavimentando o caminho para outros que vêm atrás,
isso.
Né? O que você imagina que isso possa contribuir no jornalismo, principalmente na área do audiovisual?
Olha, Jefferson, eu acho que a gente tem uma extensa bibliografia, fruto de várias pesquisas sobre o cinema nacional, a televisão, né? Das várias fases, dos diversos ciclos pelos quais passou o cinema brasileiro. Então tem lá Cinema Novo, a época da Vera Cruz, Cinema da Boca do Lixo, Atlântida, enfim, né? Tem extensa bibliografia, vários autores que pesquisam, autores, professores aqui da Unicamp, né? Da Globo Filmes a gente não tem, não tinha, agora
Entendi.
Tem.
Agora tem.
há vários trabalhos acadêmicos, né? Tem alguns estudos, pelo que eu pesquisei não havia um livro que olhasse esses 20 anos, olhasse para esses 20 anos. Eu encaro esses 20 anos como mais um ciclo do nosso cinema. Daqui para frente a coisa vai mudar. Por causa do streaming, né, dos conteúdos sob demanda, a Globo já está articulada para isso. Eu até encerro o livro falando do rumo que eu acho que a coisa vai tomar. Não, mas é só uma intuição, porque eu teria que esperar mais um tempo e estudar. Mas eu vejo que o professor Nuno lá atrás, quando eu comecei o doutorado, temia, né? Falou, Juliana, acho que tá muito junto com a coisa acontecendo. Hoje, passadas duas décadas, com esse distanciamento necessário que eu posso olhar, e com o livro aqui, né, lançado, publicado, recheado de dados, de depoimentos, de casos, eu tenho certeza que foi uma boa ideia, assim, ter feito o livro. Espero que ele sirva aí como referencial para todo mundo que se interessa, né, não só academicamente, mas de maneira geral, por TV e cinema, para ficar aí uma referência desse período.
Sim, com certeza.
Um marco.
Para quem que você imagina que, num primeiro momento, lógico que é interessante que todo mundo leia, mas assim, quais são as pessoas, o público para qual você imaginou que isso vá primeiro?
Olha, vários estudantes de rádio, cinema, TV, jornalismo, comunicação têm me procurado, porque ficaram sabendo do livro e... Ah, professora, eu tô terminando um TCC, tô usando o seu livro aqui na minha dissertação de mestrado, vários. E já procurando, né, onde pode encontrar. Então, assim, acredito que estudantes e professores, pesquisadores da área, de todas essas áreas, mas não só, a gente aqui no Brasil é público espectador, né? Então, acho que tem uns casos bacanas, tem umas histórias interessantes aqui que podem interessar mais gente.
Globo Filmes deu algum feedback para você? Alguém falou alguma coisa?
Ainda não.
Eles receberram algum exemplar lá?
Não sei. Assim, da minha parte, não, né? Mas Entendi. Se chegar lá, a gente conversa, né?
Não, eu acho que até eles vão se interessar em saber dos estudos, porque eu acho que é interessante você também ter outras pessoas de fora olhando para aquilo que você faz e saber, né, que você está sendo mapeado, você está sendo... E às vezes até a gente pode até ir um pouco adiante e até também talvez até tomadas de novos rumos diante de determinadas visões que às vezes... quando a gente está dentro de uma coisa, muitas vezes a gente não enxerga determinados rumos, né? E
é uma reflexão teórica também, né?
Claro,
não só
claro,
do mercado.
Claro, sim. E assim, não é uma coisa que você na qual passa por uma, vamos dizer assim, uma crítica violenta ou qualquer coisa assim. Você faz uma análise mesmo.
Faço uma análise empírica, né?
Isso. Isso é muito interessante. Juliana, se as pessoas se interessarem pelo livro, como é que vai ser feita essa distribuição? Onde que elas encontram?
Olha, eu quero dizer aqui que fazer livro e lançar livro no Brasil atualmente é um ato de resistência.
De resistência mesmo.
E de coragem, porque é difícil. Então a gente está fazendo aí um trabalho de formiguinha, com todo o apoio da Traçado Editorial, que é um selo independente de São Paulo.
Uhum.
É pequeno, mas foi muito bom trabalhar com eles, estão começando. E a experiência foi legal. Ah, quero dizer também que o prefácio é do professor César Bolanhos, que ele é da Federal de Sergipe, pesquisador de economia política, da comunicação e da cultura, né, César Bolanho, e faz o prefácio, assina o prefácio, muito legal. Bacana a contribuição dele também. Então, os exemplares, eles podem ser adquiridos pela Amazon, né, pela internet aí, com a própria Traçado Editorial. A gente conseguiu colocar aqui na Unicamp, na PUC, nas livrarias da editora, o departamento comercial aí articulou.
Uhum.
Então, aqui na Unicamp é possível encontrar nas livrarias físicas já a partir da semana que vem, de outras universidades também. E estamos fazendo esse trabalho de divulgar aí. E comigo também, se alguém quiser.
Deve ter alguma versão de e-book ou ainda não está?
Não, por enquanto não. A gente vai avaliar aí.
Não, é que tem muita gente que gosta do físico, né? E tem uma outra parcela aí que gosta de carregar os tablets.
É verdade.
Né, os leitores de livro eletrônico aí para cima e para baixo. Por isso que eu estou te perguntando. Quantas páginas tem aí que eu tô aqui de olho nele?
Tem 300 quase, 278.
É um belo estudo.
Eu espero que vocês gostem aí, o seu exemplar tá aqui, ó.
Opa, nós agradecemos, ele sempre fica aí à disposição, porque eu acho que leitura tem que ser para todo mundo, né? Então a gente não pode guardar e deixar, né? A gente tem que colocar para todo mundo ter acesso, né? Por isso que eu sou um fã de biblioteca.
Adoro.
Porque biblioteca todo mundo tem essa coisa, né? Juliana, olha, eu queria te dar os parabéns.
Obrigada.
Dizer que a gente também vai fazer um esforço aí para divulgar o nosso programa, para a tua obra ficar mais conhecida e outras pessoas se interessarem.
Muito obrigada.
Porque eu achei assim maravilhoso esse trabalho que você fez. Lembrando sempre que eu gosto de falar isso, Juliana, pesquisa, quando a gente chega num produto, significa que a pesquisa, ela demorou um tempo. Pesquisa não é feita do dia para a noite.
Isso aqui demorou anos.
Então, eu gosto de dizer isso porque muitas vezes o pessoal vê as coisas acontecendo dentro das universidades, ou dentro das indústrias, centros de pesquisa e tal, E fica aquela sensação de que as pessoas resolveram aquilo do dia para a noite. E isso não é verdade.
A gente tem que continuar investindo, né?
Todo mundo que trabalha e sabe que as universidades dão a mão para isso, ou seja, as pesquisas, né? As universidades, principalmente as públicas, elas têm um papel importante nessa coisa da pesquisa. Então eu queria lembrar que esse livro da Juliana tem aí pelo menos uns 20 anos de história aí.
De história.
Que vem gestando e vem fazendo e passou por doutorado, enfim. Então, assim, não é uma coisa.
10 anos de estudo, com certeza.
É um trabalho sério, né? É um trabalho sério e que para quem tá, principalmente para quem tá na área, vai acrescentar bastante. Então, eu particularmente recomendo a leitura do livro Vale a Pena Ver de Novo, da Juliana Sangion, que foi editado pela Traçado Editorial.
Muito
Juliana,
obrigada.
Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui.
A gente vai se falar mais ainda esse ano, porque temos coisas de vestibular para falar ainda, mas hoje foi dedicado a esse lançamento e eu espero que você tenha bastante sucesso.
Muito obrigada, Jefferson.
Bom, gente, eu, Jefferson Barbieri, conversei aqui com a jornalista Juliana Sangion, né, sobre o lançamento do livro dela, Vale a Pena Ver de Novo, né? E Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, Juliana, só faz um favor para mim antes da gente acabar. Seu e-mail, se alguém quiser entrar em contato com você para adquirir o livro, faz favor para mim.
Julie Sangion, de Juliana Sangion, mas é julisangion@yahoo.com.
Beleza, julisangion@yahoo.com. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, inclusive não entendeu, quer saber alguma coisa sobre o livro, manda um e-mail para a gente, webradio@sec.unicamp.br. Ou então pelo nosso telefone, 19-3521-2063. Eu agradeço muito a audiência de vocês. O Conexão Cultura volta na próxima semana. Um abraço a todos e até lá.
Termina aqui. Conexão Cultura. Até a próxima! Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.